Paz, meus queridos. Maravilha, maravilha. Como é bom poder estarmos mais uma noite juntos, compartilhando do amor do Pai. Amém? Glória a Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu já iniciei hoje bem empolgadinho, bem animado. Amém? Aleluias. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Graças te damos, Pai, porque a tua misericórdia dura para sempre. A tua misericórdia dura para sempre. E a tua misericórdia é o fato que não fomos consumidos. A tua misericórdia, Pai, nos enviou Cristo Jesus. O Verbo se fez carne. E habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e hoje nós podemos viver uma vida em paz, uma vida em total segurança, uma vida com ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Pai, obrigado, porque o teu amor é maior do que possamos imaginar ou pensar, Senhor. A tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Ó Pai, hoje nós podemos desfrutar do plano perfeito do Senhor através de Cristo Jesus. O plano do Senhor, Pai, sempre foi que possamos viver através da tua bondade, misericórdia. Viver desfrutando do amor do Pai. Aleluias! Um Pai que nos ama, um Pai que se doa por nós, um Pai que nos provê, o um Pai que cuida de nós em toda e qualquer situação, que nunca nos deixa. Um Pai que não nos tem por barganha, mas que nos amou com amor eterno. Com amor eterno, o Senhor nos amou. Com amor eterno, o Senhor nos amou. E o Senhor amou de tal maneira que mesmo a humanidade em Adão ter decidido seguir sua própria direção, decidido tomar caminhos contrários, decididos desprezar o teu amor e seguir os seus próprios pensamentos e intuições, o Senhor nos amou de tal maneira que deu teu filho até então unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje ele é primogênito entre muitos irmãos. Ele é primogênito entre muitos irmãos, para a glória de Deus Pai. Aleluias! Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão aqui presente. Fisicamente, obrigado por cada irmão presente online participando conosco, Pai. Eu te louvo pela vida de cada um deles e que juntos, ó Pai, estamos proclamando Cristo, reunidos em nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus, Pai. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Querido, nós estamos em uma série, a Supremacia de Cristo Jesus, amém? Essa é a parte 2 dessa série. Se você perdeu a parte 1, você pode estar aí acessando aí no nosso canal a parte 1, Supremacia de Cristo, parte 1. Essa já é a parte 2. E vamos estar falando mais uma vez, continuando falando desse tema. E toda a Bíblia, ela se volta para Cristo. Desde o Éden, quando o homem cai, a queda de Adão, já vem uma profecia falando que o filho da mulher ia pisar a serpente, ia pisar a cabeça da serpente. Amém? E esse filho é Cristo, estava profetizando Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Aleluias! Então você que está aí online, E que ainda não assistiu a parte 1, ou que está presente, que não assistiu a parte 1, acho que todos aqui estavam aqui na semana passada. Mas você que não viu a parte 1, assista a parte 1 ou assista de novo, não tem contraindicação. É sempre maravilhoso. E não esqueça também, se você puder, dar o seu like para que a live possa chegar com mais facilidade para outras pessoas poderem estar recebendo conteúdo. Amém, meus queridos? Então, nós passamos pela parte 1 e hoje nós vamos continuar na parte 2, mas tem um versículo que eu deixei como um versículo tema e vamos voltar nele aqui, que é o versículo que eu deixei como versículo chave aqui dessa série. E nós vamos voltar nele aqui, que é... Opa, perdi aqui, vou voltar. O versículo-chave é Romanos 10, 4. Ficou como nosso versículo-chave, que diz: porque o fim da lei é Cristo. Amém?
Amém.
O fim da lei é Cristo, para justificação de todo aquele que crê. Amém?
Amém.
Então, vimos até aqui, vamos continuar vendo, que o plano perfeito de Deus em Cristo Jesus, a lei, ela veio com um propósito de nos conduzir a Cristo, né? A palavra deixa claro que a lei nos serviu de aio, de tutor, para que possamos chegar a Cristo. É por meio da lei que o homem tem consciência, que ele passa a conhecer e saber do seu pecado. É pela lei que o homem sabe, que você vai ouvir dizer o que pode, o que não pode, e dentro daquilo ali você vai perceber as falhas do homem, os pecados da humanidade, que o homem ele precisa de um Salvador. Então, o propósito da lei é deixar bem claro que nós precisamos de um Salvador. E uma vez por todas que reconhecemos isso, nós nos voltamos para Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a nossa salvação. Em Cristo Jesus, nós não estamos mais sob o domínio da lei. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aleluias! Então, essa verdade, ela é a realidade do Evangelho, é a chave principal do Evangelho, é a pedra angular. Cristo é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a principal pedra de esquina. Pedra de esquina ali, que eles queriam dizer, era a pedra que era colocada de esquina em uma construção, onde sustentava a base, a fundação, o fundamento daquilo tudo. E Cristo é o fundamento. Cristo é a base. Amém?
Amém.
Por isso que Paulo vai falar assim: ninguém pode colocar outro fundamento além do qual já foi posto, a saber, Cristo Jesus. Então, o único fundamento, que é o fundamento da nossa fé, é Cristo. Hebreus vai dizer: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Aleluia.
Amém? Então, olhando firmemente para Cristo. Então, nós vimos, na semana passada, nós fomos de Colossenses, capítulo 1, do verso 23, do verso 13 ao 23, e hoje nós já vamos aí seguir avante. Nós vamos agora para Evangelho de João, amém? O Evangelho de João, capítulo 1. Hoje nós vamos começar aí com o Evangelho de João, capítulo 1. Aleluias! Evangelho de João, capítulo 1. Então, não deixe de assistir a parte 1, amém, queridos? E hoje, provavelmente, não vai acabar nessa parte 2. Então, não deixe de assistir a parte 1, que é maravilhoso. Vai dizer assim: no princípio era a palavra. Aleluias! e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Amém? No princípio era a palavra. Então, antes de tudo, a palavra já estava ali, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Está falando a respeito de Cristo Jesus. Verso 2. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Então, entenda uma coisa. Jesus é a palavra de Deus. Amém? Jesus é a própria manifestação da palavra de Deus. Glória a Deus. Agora, no verso 3 vai dizer, todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha que interessante isso. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, o que é que nosso querido apóstolo João está falando? A gente vai ver que são 4 evangelhos, amém? Desses 4 evangelhos, eles contam muito, falam muito de Jesus como encarnado, como homem. Jesus na parte homem, fala mais da genealogia dele, a linhagem que ele veio. Mas o apóstolo João vem trazer a realidade que Cristo Jesus é Deus encarnado, é o verbo que se fez carne. Ele começa a dizer, não, antes de tudo, ele já era real. Antes de tudo, ele já existia. Tem uma outra canção também que eu gosto muito que fala, né? No princípio era a palavra, um com Deus Altíssimo. Então, desde o princípio ele era a palavra. Então, Mateus, ele escreve muito ali para os judeus, ele vem trazendo a linhagem de Jesus, a genealogia de Jesus. Lucas já vem falando muito da humanidade de Jesus, como médico ele expõe muito a humanidade de Jesus. Marcos fala muito para os gentios ali, os gregos. Mas o João vem trazendo também para os gregos uma realidade que Cristo Jesus, ele não simplesmente foi um homem comum, mas pelo contrário, é o próprio Deus encarnado, a encarnação de Deus. Antes de tudo, ele já existia. Aleluias! Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluias! Então, no verso 4, vai dizer assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluias! Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí você vai pular aí para o verso 10, de João capítulo 1. Você vai pular para o verso 10, amém? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. É muito interessante isso. O mundo foi criado através dele, mas o mundo não o reconheceu. E isso é a realidade hoje ainda. O mundo, quando o mundo aqui no caso, o sistema mundano, aqueles que não nasceram de novo, eles não reconhecem Cristo Jesus. Por isso que uma das maiores tentativas do homem natural, aquele que não nasceu de novo, que não reconhece Cristo, é sempre questionar Deus. Ou vai questionar a existência de Deus, ou vai questionar aquilo que Deus estabeleceu. Sempre vai procurar destruir aquilo que Deus disse. Por não reconhecer esse Deus. Por não reconhecê-lo como Deus. Então, isso é um fato. Então, o mundo não o reconheceu. Só que o verso 11 vai dizer, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí, então, naquele momento, ele veio primeiramente para a casa de Israel, para o povo judeu, porque até então Deus tinha uma aliança com Israel, amém? Através de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa de Abraão estava incluindo nós todos, mas até então, Deus ele tinha uma aliança com o povo de Israel. Então Jesus sempre deixava frisado, eu vim primeiro aos perdidos da casa de Israel. Primeiro ele veio para os seus. Por isso que quando aquela mulher cananeia, ela chega até Jesus e ela começa a clamar. Ela era uma mulher cananeia, ela não era judia. Ela não era da casa de Israel. E ela começava a clamar por Jesus, ó, cura minha filha, cura minha filha. E ela vinha atrás clamando, ao ponto dos discípulos falarem, mestre, arruma, resolve o problema dessa mulher, porque ninguém está aguentando mais não. Ela está importunando aqui. E Jesus vira para aquela mulher, eu não vim senão para os primeiros, para os perdidos da casa de Israel. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque quem tinha uma aliança com Deus ali, como filhos de Deus, uma aliança ali, era o povo de Israel. Então, ali, até o momento, Jesus veio para eles. E aí ele fala, não é lícito, não vou tirar o pão dos filhos e vou dar os cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela cria tanto que Jesus tinha realmente autoridade, poder de Deus, no agir de Deus através de Cristo Jesus, reconhecia tanto Cristo Jesus, que ela foi capaz de dizer, Senhor, se até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, até os cachorrinhos. E ali foi aonde que Jesus não resistiu. Jesus quebrou um protocolo. Jesus não resistiu. Querido, a fé, a sua fé, ela rasga o céu. A fé é um negócio que rasga o céu. A fé daquela mulher rasgou tudo ali. Jesus não resistiu. Ele fala, ó, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Vá em paz e receba o que você precisa. Aleluias. Agora pensa em algo interessante. Havia um banquete na mesa para os filhos. E esses filhos não estavam querendo esse banquete. E os cachorrinhos estavam ali querendo comer daquela migalha. Por isso que Jesus não aguentou. Assim como essa mulher teve aquele centurião também, que Jesus fala, nem Israel eu vi tanta fé. Aleluias. Então, o verso 11 vai dizer, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quantos, agora é todos, a todos quantos o receberam, esse todos é todos, amém? Inclui os seus, que eram considerados seus, e os que não eram considerados. Inclui os judeus e os gentios, os não judeus, amém? A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que creem no seu nome. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Você crê no nome de Jesus? Aleluia. Você recebeu Cristo Jesus? Você se tornou então um filho de Deus. Aleluias. E aí vai dizer no verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluias. Porque até então, havia ali aqueles que eram seus, que eram considerados ali, nascidos ali sob a linhagem de Israel. Mas agora está falando daqueles que não é um nascimento que vem do homem ou da mulher. Não é do nascimento que veio de Adão. Não é um nascimento natural. Ele está falando de um nascimento sobrenatural. Aleluias. Glória a Deus. Ele está falando de um nascimento sobrenatural. Por isso que é aqui que está a chave do evangelho, querido. Que as pessoas não conseguem, às vezes, entender porque não foram pregadas, não foi pregado e ensinado isso para elas. Tem gente que acha que ser nova criação é algo que do meu esforço. Não, você nasceu de novo. Tem gente que acha que a prova que ele nasceu de novo é o esforço dele. Não, é o novo nascimento que revela Cristo em nós. Amém. Aleluias. Assim como a semente corruptível, que é a semente que veio de Adão, que é a semente corruptível, desde criança, o bebezinho, ele já nasce, tendência ao pecado. Amém? Não vem pensar você que não. Ele é considerado inocente por causa de uma situação que eles ainda não têm condição de ter discernimento. Mas você vê claramente que a criança, ela sabe a hora de fazer pirraça, amém? Ela sabe a hora de conseguir o que ela quer. Ela sabe ludibriar. Tem gente que fala assim, a criança não mente. Mentira, mente sim. Então, não é porque ela é criança que ela... Não mente. Não, mente. Ela veio de uma semente corruptível. Todos nós, quando nascemos, do nascimento natural, do nosso pai, da nossa mãe natural, nós nascemos de uma semente corruptível. Essa semente que veio de Adão. Agora, Jesus está falando aqui, não é desse nascimento. Não é desse nascimento, no verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não foi produzido por uma relação sexual, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é algo que foi produzido por uma vontade do homem, através de um homem e de uma mulher, mas através do poder de Deus. Por isso que Jesus fala... No capítulo 3 desse mesmo evangelho, evangelho de João, com Nicodemos, é necessário nascer de novo, amém? É necessário nascer de novo. Aí ele fala, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando você nasce do seu pai e da sua mãe, é o nascimento da carne. O nascimento do Espírito, ele acontece quando você crê em Cristo Jesus. Aquele dia que você recebe Jesus e você então se torna uma nova criação. Aquele que está em Cristo Jesus, ele não vai ser. É nova criação, nova criatura, nova criação. Então, quando nós entendemos isso, de fato... A gente começa a compreender o poder real do evangelho e a graça só nos faz bem, a graça só nos santifica mais. Porque esse novo nascimento, ele é graça de Deus purinha. Ele não é produzido pela vontade do homem ou da mulher. Você está vendo aqui que é por causa do homem e da mulher? Ele não é produzido pelo esforço do homem e da mulher. Ele não é produzido pelo poder do homem. Ele não é produzido pela obra do homem. Esse novo nascimento, ele acontece pela vontade de Deus. É graça purinha, é graça de Deus. Aleluias! Essa nova natureza, ela não vem através... da vontade do homem ou da mulher, ele não vem através de algo que o homem produziu, ou do que o homem produz, mas daquilo que Deus produziu, através de Cristo Jesus. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Por isso, no capítulo 3 de João também vai dizer, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluias! Aleluia, ali tá assim, o que é nascido do Espírito, tá falando do Espírito, letra maiúscula, é Espírito, letra minúscula, tá falando do Espírito do homem. Porque o primeiro Adão se tornou alma vivente, mas o segundo Adão é Espírito vivificante. Então, aí tá o xeque-mate o xeque-mate na história. O xeque-mate na cruz do Calvário, quando Jesus fala, está consumado. Agora, não pense a você que isso tudo vai... tem gente que pensa que aquilo ali foi algo que simplesmente aconteceu. É, Deus de repente viu assim, agora eu tenho que enviar meu filho. Não, a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Então, Deus, ele viu todo o plano da eternidade, ele já criou tudo no plano da eternidade. Por isso que Deus já sabia que Adão ia cair, Deus já sabia que Adão ia desobedecer. Mas Deus também sabia que você hoje ia crer, Deus também sabia que nós íamos receber Jesus. Aleluias! Aleluias.
Aleluia.
E hoje nós somos regenerados, a palavra fala, não de uma semente corruptível. Que semente corruptível é essa? Semente de Adão. Mas de uma semente incorruptível. Essa semente que nós fomos regenerados hoje é incorruptível pela palavra de Deus. E nós vimos que Ele é a própria palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, que é o mesmo verbo. Aleluias, aleluias, aleluias. Então, verso 3 diz, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Verso 14, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de lei e de ordenanças, é isso que está aí? Cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. Graça e verdade está em Cristo Jesus, amém? Você sempre vai ver que a verdade está do lado da graça. Aleluia! A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas graça e verdade veio por meio de Cristo Jesus. Aleluias. Aleluias. Aleluias, querido. Eu não sei quanto a você, mas eu fico empolgadíssimo com essa realidade da palavra de Deus. Tão cheio de graça e de verdade. Jesus, aí quando você olha para esse verbo encarnado, que é o próprio Deus encarnado, você quer ver como é que Deus é. Olhe para Jesus. Foi Jesus que falou isso com Filipe. Filipe, eu estou aqui com vocês há tanto tempo, vocês estão querendo que eu mostre o Pai para vocês ainda? Vocês ainda querem entender o Pai? Vocês ainda querem saber como é que o Pai age? Vocês ainda querem saber como é que o Pai pensa? Vocês ainda querem imaginar como que o Pai é? Eu estou aqui com vocês. Aleluia. Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Então, se assim como Cristo é cheio de graça e verdade, o Pai também é cheio de graça e verdade. Então, quando você vê Jesus agindo com os pecadores, tem outra explicação a não ser graça? Aleluia. Você consegue ver outra explicação em Cristo Jesus? Você consegue ver outra explicação nele a não ser graça? Diante daquela mulher apanhada em adultério, que chegam até ele e falam, a lei disse. A lei está dizendo isso, que essa mulher tem que ser apedrejada. E o que, que o senhor vai dizer para nós aí, se vira nos 30? Nenhum momento Jesus falou assim, não, a lei não disse isso. Nenhum momento Jesus disse que a lei não diz o que diz. Não, é que ele é a verdade. Ele não falou que a lei não disse. Ele simplesmente falou, beleza. Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Traduzindo, beleza, se você cumpre a lei, então cumpra a lei na vida dela.
Amém, Jesus.
Beleza, se você é um cumpridor realmente de toda a lei, faça-se cumprir, então, o que a lei diz sobre essa mulher. Aleluias. Mas ali havia graça, amém? Ali havia graça, amém? E de repente, quando aquela mulher... as pessoas começam a sair, Jesus fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Aleluias. Aleluia. Querido, toda vez que você estiver perto de Jesus, nenhuma acusação fica. Pega essa chave que eu estou te dizendo. Sempre que você estiver com Cristo Jesus, nenhuma acusação fica. Por isso que a estratégia do inimigo é te levar para longe de Cristo. Por isso que a pregação de condenação, ela te afasta de Cristo, em vez de te trazer para Cristo. Porque as acusações vão te afastando. Eu não posso chegar diante dele. Não, eu não posso. Mas a graça te diz, não vai até ele, porque nele você encontra graça e verdade. Amém. Você não vai ver mentira, mas primeiro você encontra graça e verdade. Aleluias! Graça e verdade. E o que a graça vem primeiro? Porque primeiro Jesus deu graça para ela. Ninguém te condenou, mulher? Ela, não, Senhor. A Jesus, nem eu te condeno. O que é isso? Graça. Amém, Jesus. Graça. A verdade agora. Vá e não peques mais. O que é isso? Verdade. Graça, verdade. Graça, verdade. Aleluias. Aleluias. Graça, verdade. Eu também não te condeno. Pelo contrário, levante-se e viva uma nova vida. Aleluias. Glória a Deus, meu querido. Então, você consegue ver outra coisa em Jesus a não ser graça? Quando ele vai ali e de repente Zaqueu sobe ali naquela árvore e começa a falar, eu preciso ver quem é esse Jesus. Um homem que era cobrador de impostos. Um publicano. Querido, sabe o que um publicano representava para um judeu? Um traidor da pátria. Sabe o que? É o que muitos hoje são considerados na política. Tem muitos Zaqueus aí. Tem muitos Zaqueus sendo odiado no cenário de hoje. Cuidado com o que você está fazendo com Zaqueu, porque Jesus está pronto a amá-lo. Então, era um traidor da pátria. Por quê? Porque um publicano era um judeu que servia a Roma, que estava escravizando os judeus, e ele então ia trabalhar para Roma cobrando imposto dos judeus. Verdade. Pensa o quanto que esse camarada era odiado. Por que eles tinham tanta raiva dos publicanos? Traidores da pátria. Traidores de Israel. Então, o judeu não queria nem saber desse povo. Mas, de repente, Jesus sabia que Zaqueu estava ali. E como muitos, o que Jesus fala, o que poderia fazer é traidor da pátria! Jesus falou, Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Porque hoje eu vou ficar na sua casa. Aleluia. Você consegue ver outro nome para isso a não ser graça, querido? Glória a Jesus. Aquele homem, ele, dentro do contexto, ele não merecia nem que Jesus olhasse para ele. Mas Jesus foi ficar na casa dele. E porque a graça entrou na casa daquele homem. Porque até então, tudo que ele conhecia era a lei. Seu pecador, seu bandido, seu ladrão, seu cobrador de impostos safado. Só isso que ele conhecia. Mas de repente a graça entrou dentro da casa dele. E porque a graça entrou na casa dele, a verdade também entrou. graça e verdade. Graça e verdade. Porque quando a graça entra, a verdade também entra. Entenda uma questão, querido. Quando a graça entra, a verdade também entra. Então, porque a graça entrou na casa de Zaqueu, a Bíblia não relata Jesus mandando ele deixar de fazer nada. A graça apenas chegou e o amor. E Zaqueu disse: Senhor, a partir de hoje, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. É dessa graça que eu estou falando, meu querido. Aleluias. Aleluias. Gente, é só eu que fico empolgado com essa graça?
Não.
É dessa graça que eu estou falando, meu querido. Que onde ela entra, ela é avassaladora. Aleluias. Aonde a graça entra, ela arrebenta. Ela transforma. E aqui está falando, nós viemos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não foi a lei que entrou na graça na casa daquele homem. Quem entrou na casa daquele homem foi a graça. Aleluias. Aquele homem sabia muito bem, ele conhecia muito bem a lei. Ele era um judeu, cobrador de impostos, traidor da pátria. Ele conhecia a lei. Então, ele sabia quem era a lei. Mas naquele dia, a graça entrou na casa de Zaqueu.
Amém.
E a graça transformou a vida de Zaqueu. Aleluias. Assim como a graça transformou a minha vida. Assim como a graça transforma a sua vida. E a vida de todo aquele que crê. Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, eu não tenho vergonha dessa boa notícia. O evangelho é isso, essa boa notícia de Cristo Jesus. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele que é o poder de Deus. É o evangelho, não é a lei. Não é a lei que é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. É o evangelho. O evangelho é a graça, é a boa notícia. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele fala primeiramente dos judeus. Por que ele está falando isso? Porque primeiramente veio para os judeus e depois para os gregos, os não judeus. E nele quem? No evangelho se revela a justiça de Deus. Que justiça é essa? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé. Aleluias. Eu não sei quanto a você, mas eu estou bem empolgadinho com essa palavra. Amém? Então, meu querido, é cheio de graça e de verdade. Esse verbo se fez carne. O Criador de todas as coisas veio estar no meio de nós. Ele veio mostrar, olha como eu sou. Ninguém conhecia Deus. A Bíblia fala, ninguém nunca viu Deus. Mas foi o Filho unigênito que o revelou. Deus é plenamente revelado em Cristo Jesus. Então é uma chave vitoriosa que veio para mim essa noite. Cuidado com o que você está fazendo com os Zaqueus dessa geração. Cuidado como você está lidando. Cuidado como você está lidando com o que você considera traidor da pátria nessa geração. Entra com a graça e deixa a verdade trabalhar. Entra com a graça e deixa a verdade trabalhar. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Vamos agora para João 14, verso 8 e 9. Aí no mesmo evangelho de João, porém é capítulo 14, verso 8 e 9. Aleluias. Glória a Deus. Cristo Jesus, querido, é o todo fundamento. É a pedra principal. Se nós tirarmos os olhos de Jesus da obra da cruz, nós logo começamos a pôr os olhos na obra do homem. Toda vez que a obra de Cristo ele deixa de ser pregado, logo começa a se pregar a obra do homem. E quando se começa a olhar para o homem, você ou vai idolatrar um homem, ou vai só ver os erros do homem, ou vai começar a idolatrar a si mesmo, ou vai ver só os seus erros e não consegue desfrutar do Evangelho. Porque o Evangelho, no Evangelho, a única justiça que é revelado é uma justiça que é do princípio ao fim, pela fé. O justo viverá pela fé. Então não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos do que Cristo fez na cruz do Calvário. Errou? Pecou? Olhe para a obra da cruz e lembre-se da graça. Acertou? Olhe para a obra da cruz e lembra da graça. Porque se tem alguma coisa boa em você, se tem alguma boa obra real, é porque Cristo está em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Porque toda obra que não é o manifestar de Cristo em mim é obra do homem. Mas toda manifestação de Cristo em mim é fruto do Espírito. Aleluias! É fruto do Espírito. Ele é produzido de fé em fé, de glória em glória. Você começa a ver transformações reais acontecendo na sua vida. A graça vai entrando e vai acontecendo como aconteceu com Zaqueu. Nunca que Zaqueu faria o que ele fez. O cara era um ladrão. O cara, ele tinha zóio grande. Ele não só cobrava imposto, ele cobrava mais para tirar para ele. Como é que um cara desse agora vai devolver 4 vezes mais? Mas a graça pega o pior marido que existe e põe ele, o marido que ama a sua esposa. A graça pega a pior esposa que existe e coloca ela uma esposa maravilhosa. A graça pega o filho mais rebelde de todos e coloca ele à luz de Cristo. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Então, quanto mais Cristo é revelado na sua vida, quanto mais a obra de Cristo vai destrinchando na sua vida, mais o manifestar da glória de Deus se torna também real na sua vida. Então, começa a crer e começa a confessar o que a obra da cruz fez. Começa a crer que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você que é um marido arrogante, começa a declarar, não, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você que briga no trânsito, começa a declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Só começa a declarar, eu creio, Senhor, eu creio. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nele eu recebi uma nova vida. Nele eu recebi uma nova vida. A vida de Cristo está em mim, a palavra de Deus diz, fale como, assim como ele é, assim eu sou no mundo. Cristo é manso, eu também sou manso. Cristo perdoa, eu também perdoo. Aleluias. E vai trazendo a realidade da palavra, e eu te garanto, meu querido, transformações reais começam a acontecer na sua vida, a justiça real de Deus começa a se realizar na sua vida, porque ela acontece do princípio ao fim pela fé. Então quando você vai crendo na obra consumada, vai crendo na obra consumada, crendo na obra consumada, vai se revelando o resultado dessa obra na minha e na sua vida. Aleluias! João 14:8 solicitou Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isto será suficiente para nós. Mostra, só isso que queremos. Então Jesus ministrou, verso 9, há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Aleluias! Querido, talvez você fique aí doido para entender o coração de Deus, né? Olha para Jesus e você vai ver o coração de Deus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Eu lembro na minha infância, quantas vezes, até de adulto, vi tantas pessoas falando, já vi pessoas falando assim, ó, se você for orar, você não ora, você ora para Jesus, para Deus não. Deus é bravo. Jesus já é bonzinho. Já viu isso aí? Porque Jesus é bonzinho. Ih, já vi muita gente falando isso. Porque eles têm a ideia que Deus é mau e Jesus é bom. Mas Jesus está deixando bem claro que quem vê a mim, vê o Pai. Aleluias. E na verdade, Jesus nos ensinou a orar ao Pai, em nome dele. Aleluias. Tudo que pedides ao Pai em meu nome. Jesus, na verdade, nos ensinou a orar é ao Pai em meu nome. Aleluias. Glória a Deus. João 17, agora, aí mesmo, no capítulo, no Evangelho de João, agora o capítulo 17. Aleluias. Você consegue compreender a supremacia de Cristo? Semana passada eu errei tanto essa palavra, porque eu embolei com supremacia, com não sei o quê, não sei o que que deu. Tá assistindo, falei, gente, o que que eu arrumei? Embolava minha boca, mas é supremacia, amém? Aleluias. João 17, 1. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou os seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Verso 2: Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregastes para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, ou talvez na sua versão, antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser fundado, ele já é, amém? Então, o que Jesus estava falando? Tá, chegou o momento que ele estava indo já para a cruz. Ele falou: Pai, eu estou aqui agora, estou completando a obra que o Senhor me deu. Estou completando essa obra. Estou completando essa obra. E agora que se manifeste para eles a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Jesus poderia falar assim: a vida eterna é essa, que obedeçam toda a lei de Moisés. Né? Né? Não, a vida eterna é essa, que reconheça a ti o único Deus e a Cristo Jesus a quem tu enviastes. Eu estou completando a obra que me destes. Então, por isso que na cruz do Calvário, Jesus fala: Tetelestai. Está consumado. Essa é a obra que Deus deu para ele. Por isso que lá em Salmos há uma profecia: sacrifícios e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. E Jesus veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele se manifestou, cheio de graça e verdade. Graça e verdade. Aleluias. Cheio de graça e verdade. Não é cheio de lei e ordenanças. É cheio de graça e verdade. Então, quem olhava para Jesus não tinha outra coisa que eles viam a não ser graça. Você acha pouco que os pecadores iam até Jesus, querido? Porque a única coisa que eles conseguiam enxergar era a graça. Será por que às vezes os pecadores não gostam de chegar perto de você, ou de mim, ou de nós?
nós não falamos aqui os evangelhos.
Porque eles não estão conseguindo ver graça e verdade.
Só que esse corte não, né? É um pente ali, ó.
Por quê? Porque estão apresentando para eles o mesmo que os fariseus apresentavam para Zaqueu. Zaqueu, ó. Zaqueu dava no pé, vivia escondido. E quando ele viu Jesus, ele pensou, esse cara eu vi que é bacana, tem graça nesse cara, eu quero olhar de longe. Mas será que quando, se eu for para perto dele, ele não vai ser igual aos fariseus? Mas quando Jesus passa, ele olha para esse Zaqueu e fala, não, você não está entendendo. É justamente na sua casa que eu quero ficar. Aleluias. É na sua casa, Zaqueu, que eu quero ficar. Eu quero entrar lá. Eu quero te ouvir. Eu quero te conhecer. É interessante, né? Que a gente, às vezes, tem canções que canta. Quero te conhecer, Senhor. Senhor, eu quero te conhecer. Isso vem muito porque Oséias 6, 3 fala, a verdade, né? Conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Na velha aliança tem isso. Mas é muito interessante, porque quando Deus ele rejeita algumas pessoas que vem dizendo que pregou no nome dele, fez tudo no nome dele, ele fala, afastai-vos de mim, porque eu não pude vos conhecer. Aleluias. Você entendeu que o quadro agora é outro? Eu quero te conhecer. É Deus que quer nos conhecer. É por isso que Apocalipse 3:20 fala, eu estou à porta e bato. É eu que estou indo até você. Ei, vizinho, deixa eu entrar aí, vamos ter uma confraternização. Eu estou afim de te conhecer. Aleluias. Eu estou afim de te conhecer. Jesus vira pouco antes para Israel e fala, em Jerusalém, 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 que apedreja os profetas e matam aqueles que a ti foram enviados. Quantas vezes, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas e dar um exemplo, assim como a galinha colhe os seus pintinhos, olha que imagem linda, como eu quis, quantas vezes eu quis te conhecer, Jerusalém, mas você não quis, mas você não quis. Jesus está querendo te conhecer. Aleluias. Ah, mas eu não sou digno. Não é essa a questão. Ele quer te conhecer. Aleluias. E ele não quer te conhecer para te julgar. Ele quer te conhecer para te salvar. Aleluias. Por isso que eu digo, quando você chega até Jesus, não há lugar para acusações. Então, quando aquela mulher chegou em Jesus, os acusadores, acabou o lugar para acusações. Porque diante da graça, não existe lugar para acusações. Porque diante da graça existe perdão. Achegai-vos com confiança ao trono da graça. Aleluia. Estou finalizando já, queridos. A vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Aleluias. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregastes para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluias! E nós vamos parar por aqui, por hoje. Semana que vem nós vamos entrar em Hebreus capítulo 1 e vamos continuar falando sobre a supremacia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Espero que...
Essa palavra
supremacia.
Qual é que é? Qual é a palavra que se emprega a supremacia?
É porque ele é porque tá, é superior, né? Superioridade. Supremacia superior. Cristo é superior. Supremo, né? Ele é superior.
Eu queria saber, eu estou perguntando, é ruim no meio do culto, mas hoje deu certo. No fim,
não, mas está certo. É isso mesmo. Às vezes a gente arruma os nomes também, não é? Mas é bom que através disso também vai aprendendo os negócios, né?
É supremacia. Os
supremacia, não é? Supremacia de Cristo, amém? Então é superior. A obra de Cristo Jesus é superior à lei. Cristo é superior à lei. Por isso, para falar nisso, vou finalizar no nosso versículo tema. Pastora Ana, não é brincadeira, não. Vamos voltar no nosso versículo tema aqui, para finalizar, na verdade, que é Romanos 10, 4, né? Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, a obra de Cristo na cruz é suficiente, é superior à lei. Cristo cumpriu toda a lei. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Amém? Obrigado você que está presente aqui fisicamente. Obrigado você que nos acompanhou online. Sua presença é muito importante para nós também. Você também faz parte. Você é igreja junto conosco. E amanhã, amanhã não vai ter live não, né? Amanhã, com exceção, não vai ter live com a minha esposa, a pastora Mari. Amém? Mas a qualquer momento estamos de volta. Até então eu sei que eu vou estar, vai ter a live de quarta, né? Mas a qualquer momento podemos ter alguma live aí. Mas até então, quarta-feira que vem, estamos de volta com a Supremacia de Cristo, parte 3. Amém, meu querido? Glória a Deus! E se você, por acaso, de livre e espontânea vontade, tem algum interesse em semear nesse ministério, você precisa ir abaixo. Você que está presente pode fazer da forma que você achar melhor também. Ou, se também fica livre, você é bênção. A sua bênção não está condicionado ao que você oferta. Você é abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Amém? Agora, existe algo que se chama colheita, porque a Bíblia chama semente, aquele que dá semente, que semeia. Existe uma colheita sobre aquilo que é semeado em amor. Mas a bênção sobre a nossa vida é por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Aleluia. Pai, muito obrigado por cada irmão presente, por esse culto maravilhoso, pela oportunidade que temos de juntos adorar e celebrar o nome do Senhor, Pai. Obrigado por cada vida, Senhor. Cada vida aqui fisicamente, cada vida aí online. Irmãos que estão assistindo essa live depois, que sejam alcançados por essa palavra. Que os olhos dos corações sejam abertos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que haja uma compreensão real do que Cristo fez na cruz do Calvário. Que haja uma ruptura, ó Pai, na vida desse irmão, que ele haja um entendimento que todo aquilo que está atrapalhando, toda a raiz de religiosidade, toda a raiz de tradicionalismo dos homens caia por terra e a verdade da palavra de Deus seja real nos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele crendo e entendendo que a obra de Cristo Jesus é suficiente, que foi por meio do pecado de um só homem que a condenação e a morte veio, mas também é pela obediência de um só. É pela obediência de um só. E nós confiamos, entendemos e aceitamos que a obediência de Cristo foi suficiente. Eu não estou tentando fazer o que Cristo fez por mim, porque eu sou incapaz. Eu estou crendo que a obra de Cristo é suficiente. O salário do pecado é a morte, mas a palavra do Senhor fala que Cristo morreu em nosso lugar, que um morreu por todos, logo todos morremos, mas ressuscitamos com Cristo Jesus para uma nova vida, somos justificados, andamos em justiça de Deus, justificados mediante a obra de Cristo Jesus. E agora nós andamos em novidade de vida. Por isso que em nós há alegria, Senhor. Naqueles que estão na graça, há alegria, há prazer, há louvor, há adoração. Porque nós só simplesmente desfrutamos do que foi feito na cruz do Calvário. Nós entendemos o que Jesus fez por nós. Por isso somos gratos. Já levantamos de manhã agradecendo. Porque temos clareza, clareza do que aconteceu na cruz do Calvário. Clareza, clareza do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Porque Deus prova o seu amor para conosco, aleluia, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quanto mais agora, que fomos justificados pelo teu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluias, aleluias. Podemos celebrar novidade de vida, podemos cantar uma nova canção, podemos cantar uma nova canção, podemos oferecer o que nos foi dado. Graça, 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 graça e verdade. Graça e verdade é o que nós oferecemos. Graça, 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 porque aonde a graça entra, a verdade se estabelece. Onde a graça chega, a verdade se estabelece. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém. Um beijo, Gleice!